Nesse caso, agora já só nós, temos então aqui dois pareceres para analisar sobre matéria de registro de interesses. Um parecer relativo à senhora, o primeiro é relativo à deputada Jamila Madeira, sendo autora do parecer a senhora deputada Emília Cerqueira. Não sei se o coordenador do grupo de trabalho dos registros de interesses quer-nos dar alguma informação sobre isto antes.
Só duas notas, Sr. Presidente. Uma primeira, nós tivemos reunião no início da manhã, todavia, uma vez que, num caso, enfim, face ao horário, não foi possível fazer a apresentação do parecer, optámos por não deliberar sobre a matéria. Portanto, como o Grupo de Trabalho faz pareceres instrumentais à Comissão, portanto, quase que pode vir per salto uma Comissão, caso seja esse o entendimento. Em qualquer caso, como esta matéria não foi objeto de uma leitura inicial e prévia, portanto, muito provavelmente, agora tenho essa indicação do Grupo Parlamentar do PS, que solicitará o adiamento deste ponto quanto ao primeiro parecer. Relativamente ao segundo, é precisamente a mesma coisa, portanto, também não tivemos a oportunidade de o discutir e, portanto, faríamos a apresentação agora na Comissão, se ninguém objetasse, uma vez que ele também foi distribuído tardiamente, portanto, deixava à consideração, caso não haja nenhum obstáculo, faria a apresentação, uma vez que o relator sou eu.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Apesar do pré-anunciado pedido, eu tomava a liberdade de vos tomar um bocadinho mais de tempo e pedir à Sra. Deputada Emília Cerqueira para fazer a apresentação do parecer, porque eu acho que era, que pelo menos ficava, quer dizer, não, é porque senão nós vamos... isto tem mesmo que ir ao registro de interesses antes, não pode ser analisado aqui, mesmo seja para adiar.
Acho que já fazíamos a apresentação numa outra sessão, até porque não são os grupos todos. Era preferível.
Da nossa parte, o parecer, como sabe, foi enviado e, portanto, não temos problemas quer apresentá-lo agora, quer depois. Por uma questão de coerência e de lógica, havendo um pedido de adiamento por parte do PS, digo eu, mas não estou disponível para ambas as...
Caso está pedido, diga-se.
Já agora, só acrescentar aqui um pequeno pormenor, é que eu tive informação de que teria sido enviado ontem um parecer de 2010, que eventualmente, mas que não houve oportunidade de realmente dar uma vista de olhos no que me diz respeito. E por isso mesmo, pronto, com certeza.
Permite-me, Sra. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sempre com o microfone ligado. Obrigada. De facto, a Sra. Deputada Jamila Madeira enviou-me, não sei se enviou para a Comissão, mas enviou-me a mim. Ontem, muito tarde, portanto, já tinha dado a entrada o parecer, entretanto, e eu posso reencaminhar para a Comissão, não tenho, sem qualquer, até porque não sabia se veio para mim também, aquelas coisas. Mas a verdade é que tem a ver com uma matéria de 2010, relativamente à mesma situação, e esta situação ainda não constava do Estatuto de Deputado, porque isto faz parte das alterações de 2019. Eu ainda tive em conta o parecer, estive a lê-lo com atenção, porque teria alterado também o texto do parecer, obviamente, se ele incidisse sobre aquela matéria, porque não poderia ignorá-lo. No entanto, tendo em conta o enquadramento legal, que é posterior, 10 anos quase posterior, este parecer não se enquadra em absoluto no atual quadro legal. Foi aquela que é a minha leitura. E eu falo em chegar aos serviços, porque pensei que ele tinha sido enviado também para os serviços e, portanto, sei não ter naturalmente enviado também.
Bem, então nesse caso, relativamente ao primeiro parecer, está adiado com o pedido de adiamento do Grupo Parlamentar do PS. Perguntava ainda assim se alguém tem alguma nota a dar sobre o parecer. Se não, tenho eu. Era, por favor, se notificávamos ou mandávamos e-mail à senhora deputada para nos fazer chegar todos os documentos que tenha, mas deixe vir formalmente, todos os documentos que tenha por úteis e que possam auxiliar a instrução do processo. Coisa, e assim entra formalmente, conhecemos todos.
É um parecer da Comissão de Ética. É um parecer.
À senhora deputada Andreia Neto. da autoria do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, temos a mesma dificuldade atendendo à impossibilidade de funcionamento hoje do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses. Se ninguém se opuser, ou se ninguém pedir o adiamento, como no caso anterior foi pedido, eu, obviamente, o que pode o mais, pode o menos, e, portanto, a Comissão pode sempre avocar, e eu passaria à sua discussão, a não ser que também haja algum pedido de adiamento, caso em que agiremos da mesma maneira relativamente ao parecer anterior. Não? Nesse caso, Sr. Deputado Pedro Galvão Alves, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência de, portanto, a matéria chega-nos ao Grupo de Trabalho de Registro de Interesses na sequência de uma alteração que a Sra. Deputada fez ao seu Registro de Interesses, portanto, tinha sido noticiado em alguns órgãos de comunicação social a eventual ausência de alguns elementos de declaração e foi a Sra. Deputada notificada no sentido de querendo preencher adicionalmente eventuais elementos em falta e, assim sendo, a Sra. Deputada o fez, acrescentou duas funções, uma de gestão numa sociedade comercial, a AMCO, Recuperação e Gestão de Créditos, e uma de prestação de serviço de consulta jurídica, a outra, à MCO Intermediação de Créditos, e portanto acrescentou-as, e nesse sentido o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses aborda.
Eu só cruzei as pernas. Aconteceu isto.
Pronto.
Desculpa.
Sinal. É um sinal. É Natal, é Natal, é um sinal. É um sinal natalício, não é? O Elvis. Elvis vive, Sra. Deputada. Elvis vive. Bom. E, portanto, Sra. Deputada, procedeu ao acrescento de duas referências ao seu registro de interesses e, nesse sentido, o Grupo de Trabalho, como faz habitualmente, distribuiu a matéria pelos vários deputados. No entanto, entendemos que, face à primeira vez que se coloca um tema similar, emitir parecer clarificando ou não a existência de incompatibilidade e de, ou de impedimento. Não se trata de avaliar nesta sede nada que respeita às participações sociais de que a Sra. Deputada também é titular naquelas duas empresas, uma vez que essas já estavam declaradas na versão inicial do Registro de Interesses, é apenas a titularidade de participações sociais, portanto não gera nenhuma incompatibilidade ou impedimento, e disso tratámos na avaliação inicial do Registro de Interesses, não há nenhuma referência expressa no relatório final, porque também não tem que haver, uma vez que é uma situação apenas da titularidade de participações sociais. Portanto, há no fundo duas questões a avaliar, a possibilidade de exercício de funções como gerente em sociedade de recuperação de crédito, primeiro, e depois a da possibilidade de prestação de serviços de consultoria jurídica em sociedade de intermediários de crédito. Quanto à primeira, deparamos com funções de gerência, desde iniciadas a 26 de maio de 2020, nos termos desta versão atualizada da Declaração de Interesses. Analisado o objeto da empresa e também consultado o próprio site para verificar se de forma mais detalhada vêm descritas as atividades que substanciam o seu objeto social, conclui-se que ela foca 4 áreas principais, não vou aqui ler o detalhe que até lá se encontra descrito com maior pormenor, mas fundamentalmente trata-se de gestão de cobranças e recuperação de créditos, recuperação e gestão de bens, gestão operacional de carteiras de crédito adquiridas e gestão de faturação e contas correntes. Ora, trata-se de matéria que não traduz aquilo que poderia ser objeto de análise e que era o ponto de partida desta avaliação, que é a existência de uma sociedade de crédito seguradora ou financeira, porque nos parece que aqui o sentido de crédito, de recuperação de créditos, se cinge à atividade que é desenvolvida por algumas empresas. Até sublinho que a Assembleia já teve por duas vezes em discussão em plenário, até sou um dos autores dessa iniciativa, a regulação desta matéria. São as empresas de recuperação de créditos não têm nenhuma especial regulação para além daquelas que resultam do Código Civil ou do Código Comercial e, portanto, é discutível se não deveria ter adicionalmente e, portanto, esta matéria surge associada à do cobrador de fraco, digamos, para simplificar o debate, mas as empresas de recuperação de créditos, aquilo a que se dedicam é uma de duas coisas, ou à aquisição de créditos de terceiros que passam a ser seus e que depois asseguram a respectiva cobrança, ou então a prestação de serviços de cobrança extrajudicial de créditos ou a prestação de serviços jurídicos, quando é o caso. Portanto, parece-nos que, em termos técnico-jurídicos, apesar da expressão crédito se encontrar no objeto social, é crédito no sentido de direito às obrigações e, portanto, é matéria que se cinge a crédito na ótica de um crédito, ou seja, de um agente que é um credor de uma determinada dívida e, portanto, é nesse contexto que ele deve ser configurado. Portanto, não se trata de crédito no sentido de contrato de mútuo e, portanto, de atividade de financiamento que dela se distingue. Por essa razão, em relação a esta primeira atividade desta sociedade que tem este objeto social, parece-nos que não há nenhum impedimento ou incompatibilidade. É uma atividade própria do comércio jurídico, como digo, não tem uma regulação específica prevista na lei, mas isto é, não tem um regime jurídico específico distinto do regime geral das obrigações, mas esse que daí resulta é uma atividade jurídica ou civil que pode envolver alguma prestação de serviços jurídicos, mas que não consubstancia uma incompatibilidade destas que detectamos, que estamos a analisar, perdão. Há também que dar nota que a senhora deputada não está a exercer o mandato em regime de exclusividade, portanto, não vale a pena sequer analisar a matéria da aplicabilidade do número 6 do artigo 16 do Estatuto Remuneratório, uma vez que não está em exclusividade, portanto, não é um problema que se coloque. A segunda questão já se prende com a outra sociedade, na qual a senhora deputada é consultora jurídica, que é uma sociedade de intermediação de crédito. Ora, neste caso é um objeto social distinto. Aqui sim, se naquele caso era uma situação de gestão e recuperação de créditos sem prática de atos relativos a contratos de mútuo, neste caso sim, já estamos perante uma situação que não só a informação disponibilizada no site, como também outros elementos, designadamente o seu registro e a sua fiscalização pelo Banco de Portugal, apontam no sentido de se tratar de uma atividade que se pode configurar como de crédito e como financeira. O site da internet desta sociedade identifica que ela tem o número de autorização de intermediário de crédito junto ao Banco de Portugal com o número 759, e é uma matéria que tem esta sim, tratamento jurídico autónomo, é o Decreto-Lei 81C/2017, que considera intermediário de crédito, nos termos da sua alínea J, da alínea J do seu artigo 3º, a pessoa singular ou coletiva, que não atua na qualidade de mutuante e não se limita a apresentar, direto ou indiretamente, um consumidor ou um mutuante ou um intermediário de crédito, e que no exercício da sua atividade profissional presta os serviços referidos no artigo 4º, contra a remuneração de natureza pecuniária ou outra forma de contrapartida económica acordada, e depois estas atividades são descritas no artigo 4º, apresentação à proposta de contratos de crédito a consumidores, assistência a consumidores mediante realização de atos preparatórios ou de outros trabalhos de gestão pré-contratual relativamente a contratos de crédito e celebração de contratos de crédito com consumidores em nome dos mutuantes. Portanto, são as atividades que até surgem expressamente identificadas na lei e no próprio descritivo no site desta entidade. E, portanto, como foi já dei nota, esta já é a matéria em que está em causa a eventual celebração de contratos de mútuo e também é matéria que é regulada e está sujeita à supervisão do Banco de Portugal. Portanto, seria em abstrato reconduzível ao disposto na linha G do número 6 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados, que desde 2019 determina que os deputados estão impedidos de prestar serviços de trabalho subordinado ou prestar serviços ou trabalho subordinado a empresas com este objeto social. Todavia, o número 9 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados expressamente ressalva as situações em que a atividade já vinha sendo desenvolvida antes do início de funções. Ora, é o que se trata no caso vertente. Senhora deputada, a segunda declaração que entrega iniciou a atividade no dia 28 de outubro de 2019, portanto, quando iniciou o seu mandato em março de 2022, já se encontrava no exercício desta atividade. A rácio da norma, enfim, agora do contributo de, enfim, membro da então comissão eventual que reviu esta matéria, fundamentalmente trata-se de algo que é atípico face aos impedimentos e incompatibilidades que encontramos nos artigos 20 e 21, que normalmente aquilo que inibem é outras atividades públicas. Esta é uma inibição que incide sobre uma atividade da esfera privada dos senhores deputados. Muito se prendeu o debate na altura com o facto de estarmos no âmago, e continuamos, do furacão do sistema financeiro, do sistema bancário, e, portanto, a frequente ocorrência de situações em que a Assembleia é convocada, através de comissões de inquérito ou outras formas, a apreciar matérias relativas ao funcionamento do sistema bancário e financeiro, aconselharia uma maior separação das águas, mas foi ressalvado e foi sublinhado na altura que isso não deveria lesar quem já desenvolvia esta atividade enquanto atividade profissional, e, portanto, ficou a exceção. Um deputado não pode, no exercício do seu mandato, iniciar esta atividade. No entanto, se já tem vindo desenvolver anteriormente, fica a coberto desta exceção prevista no número 9 do artigo 21. Consequentemente, não obstante estarmos perante uma atividade que se reconduziria em abstrato à linha G do número 6 do artigo 21, o número 9 exclui, exceciona expressamente esta circunstância. Assim sendo, e portanto também mais uma vez, não estando a senhora deputada em regime de exclusividade, não há que avaliar essa matéria e portanto não se suscita aí uma questão, quanto às duas questões que a atualização do registro de interesses convoca, conclui-se no sentido que no primeiro caso não há uma situação de incompatibilidade porque não estamos perante uma sociedade de crédito financeira ou seguradora no sentido técnico-jurídico estrito que ela tem, estamos sim perante uma empresa de recuperação de créditos que não desenvolve essa atividade. No segundo caso, a função de consultoria jurídica a esta sociedade não se reconduz a uma situação de impedimentos porque, não obstante a sociedade desenvolver efetivamente as matérias que o poderiam gerar, a atividade é prévia ao mandato como deputada e, portanto, está abrangido pelo disposto no número 9 do artigo 21 e, portanto, pela exceção que determina a inexistência de um impedimento neste caso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Já agora, se me permite, apenas para agradecer a elaboração do parecer, Sr. Deputado, que é exaustivo e bastante cuidadoso até como orientador de futuro, e, portanto, é apenas agradecer o excelente.
Mais alguma coisa? Nesse caso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Os remanescentes. Nada. estava a incluir nos diversos, terminámos a nossa ordem de trabalhos da comissão e voltaremos a, aliás, nem saímos e continuamos a mesa em coordenadores. Tenho que me tratar. Pomos já no site esta coisa, está bem? Esta deliberação genérica. Pomos já no site. Esta coisa, de facto. Coisa. Eu já fiz a pergunta. Deve ter um contexto. Ah, esse contexto não tinha ainda lá chegado. Mas esta norma, esta norma de facto é aquelas tipo de norma que é sim, é assim, é assim. Oh, não é assim. A pessoa vai, limpinho. Oh! Ainda está suficientemente quente para não ser preciso fazer resumo, Sr. Deputado Rui Paulo.
Em relação a este assunto, voltamos ao mesmo, visto que concordámos que iríamos pelo menos informar a deputada em questão para ela dar uma resposta, se calhar não seria melhor esperar pela resposta dela e voltámos a pensar no assunto e depois falarmos a seguir, apenas porque...
Certo, mas temos que nos entender também quanto aos termos em que o ouvimos. E eu volto a pôr a...
Nesse sentido, acho que, como a sua Presidente tinha dito, era o mais lógico. Imaginemos que ela responde, não tem qualquer problema em ser enviado para o Ministério Público. Fica o assunto resolvido por si.
Certo. Contudo, também temos aqui a situação, eu acho que nós temos que nos entender, eu acho que devemos ouvi-la no sentido, ou melhor, eu acho que devemos, desde logo, informar, porque obviamente tem que ter o direito de ser formalmente informada, que na data tal se tenciona enviar ou se vai enviar. Agora, eu acho que devemos entender-nos, sou pena de estarmos no fundo, que não é, a chutar a coisa, é, um, para que efeito ouvimos, e eu volto, naturalmente, a Comissão é soberana, mas volto a chamar a atenção que não me parece que deva ser para efeitos de conteúdo, porque não temos competência sobre aquele conteúdo, mas apenas sobre a questão do envio, e há uma coisa que eu gostava de fazer a discussão aqui, já que já estamos a fazê-la, que é, admitindo que a senhora deputada se opõe ao envio para o Ministério Público, o que é que fazemos a seguir? Porque, francamente, eu até propendia para que informássemos de que íamos enviar mais do que ouvir sobre ir enviar. Enfim, portanto, eu não querendo eternizar a discussão, acreditem, e admitindo que uma decisão final só será tomada depois da senhora deputada eventualmente se pronunciar, mas era importante que a gente se entendesse para que efeito é que vai ouvir. Porque vamos... Eu até não queria mesmo que houvesse nenhuma matéria de conteúdo. Acho mesmo que não devemos ouvir a senhora deputada quanto ao conteúdo. Portanto, eu voltava a colocar a questão relativamente a... Ouvimos sobre o envio, informamos que vamos enviar...
Temos algum antecedente que nos possa ser útil?
Não.
Se há algum antecedente? Alguma circunstância em que se fez comunicação ou que se recebeu informação similar?
Depois da reunião que tivemos agora mesmo, até enviaremos ao Ministério Público, informando desde já ao Ministério Público, quanto às outras questões, esta comissão considerou que estava tudo bem. Normalmente. Que essa é sobre a nossa competência. Nesse caso eu vou pôr à votação primeiro, se os termos em que, eu vou pôr em alternativa, uma votação em alternativa, se informamos a senhora deputada do envio para o Ministério Público ou se ouvimos sobre esse envio. Sendo que se a ouvirmos sobre esse envio... Sim. Não, não é despiciando, é que se a ouvirmos significa que, se ela se opuser, isso tem algum peso na nossa decisão. Não é indiferente informar ou ouvir. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Mas um terço e um gêmeos.
Como?
Uma terceira via. Informar que vamos remeter e perguntar se quer acrescentar alguma coisa.
Sim.
Sei, mas também as coisas às vezes são o que são. Se nós relativamente a uma matéria destas queremos tomar uma decisão destas, então eu acho que essa decisão, quanto àquela parte em que não nos entendemos, porque há aqui realmente uma parte que não é por consenso, então essa parte tem de ir ao plenário da comissão para ser discutido. Que a mesa de coordenadores também não terá poderes para fazer.
Tudo bem. A razão pela qual veio a mesa de coordenadores e no registro reservado que veio a mesa de coordenadores foi para proteção, antes de mais, da senhora deputada. Que fique bem claro. Aliás, eu até, em certo momento, até fui acusada de trazer demasiadas coisas à mesa de coordenadores e poucas à comissão. Mas...
Que fique claro que das minhas palavras não havia nenhuma reserva mental quanto a esse facto. Portanto, também não quero que haja sequer essa dúvida, não tem nada a ver. Agora, também me parece, quando a situação e uma decisão destas acaba por não ser por consenso, e esse é o papel da mesa de coordenadores, é termos um consenso, e que era desejável, porque acho que são sempre desejáveis, como já tivemos aqui tantos outros, aí sim acho que tem que ir com caráter reservado, como aconteceu com os últimos parceiros que estivemos a fazer, porque essa reserva tem que estar, mas essa decisão, não havendo consenso, tem que ser no plenário da comissão. Era assim.
Há aqui um fator que protege adicionalmente, que é, não há necessariamente, não há aqui um parecer.
Ou seja, não...
Sim, mas Sim, Sr. Deputado, mas o meu ponto é, não há um parecer e também não acho que tenha que haver um parecer ou redução a escrito detalhadamente desta matéria que depois circule por 60 e-mails. Portanto, ir a plenário de comissão, mas tem que ter um suporte documental em discussão para haver uma deliberação. Portanto, eu não elaboraria um parecer sobre isto.
Eu estava a dizer que é apenas sim. ser deliberado. Pronto. No sentido de discussão e decisão, não é para...
Porque até da perspectiva aparecer. Da não exposição e da salvaguarda, é melhor não haver um parecer que reduza a escrito e que depois circule, etc, etc, etc.
Sr. Deputado, Rodrigo Serrano.
Vocês estão todos muito mais habilitados em termos depois formais e legais e jurídicos do que eu para esta matéria. Porque agora estava aqui a ouvir toda esta nossa discussão e a recordar a discussão há pouco. Portanto, eu vou partindo do pressuposto que a senhora deputada não sabe que nós recebemos isto e que estamos a debater isto. É nesse pressuposto que eu vou dizer aquilo que vou dizer. Porque parece-me prevalece muito mais neste momento o caminho de que a nossa reação deva ser ou de resposta ao cidadão, existindo ou não existindo, ou de remeter. Já vimos que há aí um dever, blá blá, etc. É que isto de irmos falar com a deputada, independentemente de ser informar, questionar, já temos para aí cinco, independentemente das cinco vias que já meteram em cima da mesa, soma aqui um bocado aquele caso que tivemos recentemente, em que o Sr. Presidente da República foi publicamente, fortemente criticado e censurado, publicamente e politicamente, por ter feito um telefonema ao padre, ao bispo, não sei o quê, a dizer que ia remeter uma culpa para o Ministério Público. E, portanto, se há cinco vias neste momento, eu coloco em cima aqui uma sexta, que é se nós devemos falar com a deputada. É que isto foi... Estávamos aqui todos nesta conversa e vem-me à cabeça este episódio com o Sr. Presidente da República. Nós devemos, formalmente, dizer alguma coisa à deputada? É a pergunta que eu coloco.
Já que estamos em brainstorming, apesar de tudo há uma diferença de grau, que é, o Presidente da República não aborda temáticas em que tem que fazer a auscultação a terceiras entidades, nem tem competências como as que nós temos, de auscultar os deputados quando nos pronunciamos sobre matérias que lhes respeitem, seja para a emissão de um parecer, seja para o que for. É ligeiramente diferente, porque apesar de tudo a Comissão vela sobre a tutela e a aplicação do Estatuto e nesse sentido interage com os deputados nesta sua função. Agora, é nas suas competências, isto, em parte... está fora das suas competências e, portanto, tem pertinência com o Sr. Deputado Rodrigo, para este, ou seja, nós para o efeito que nos interessava daquela denúncia, até por outra razão já tínhamos feito um parecer, não tinha, ou seja, nós até parte do que aí vem, até já estávamos a tratar dela por outra via, e aí fizemos as diligências que tivemos que fazer, a Sra. Deputada preencheu atualizadamente e, portanto, foi o business as usual que tem que ser, de acordo com as regras internas. Este, de facto, é à margem da... porque ainda para mais nem sequer tem nada a ver as questões que surgem, não estou a pronunciar-me sobre as substâncias, estou a dar nota do que é que ali surge, nada tem a ver com a atividade parlamentar. Portanto, é um elemento adicional, portanto, podia ser uma questão de código de conduta, podia ser uma questão de... não que esteja a querer dar trabalho à Sra. Deputada Márcia Patos, o ponto não é esse, mas não é nada disso, ou seja, não é nada que releve da função parlamentar, portanto, nem sequer por aí haveria margem para o que fosse, portanto, é um bocado...
Já agora, Sr. Presidente, ainda seguindo este caminho que temos estado a traçar, ainda há aqui outra questão... A carta foi recebida pela doutora Alexandra, Presidente da Comissão. Deu entrada e viu a carta. Não sendo da competência da própria Comissão, a Sra. Presidente, se calhar por si própria, tem legitimidade para pegar na carta e enviar para o Ministério Público, sem se fazer mais nada relativamente ao assunto, porque foi enviada para si. Não tem a competência da Comissão. Pode informar o par que recebeu a carta, e que acha que deve enviar para o Ministério Público sem passar por mais nada. Penso que é legítimo.
Da análise que faço das competências, teria competência para isso, também tenho competência para submeter as questões que eu entendo à Comissão, e foi o que fiz. E a menos que eu conclua que há um impasse na Comissão, ainda não votámos, portanto não há propriamente um impasse, não tomarei essa decisão sozinha. Se eu não, portanto, no fundo, para lhe responder, sim, eu teria essa competência sozinha pela leitura que faço, mas também posso colocá-la à comissão, que foi o que entendi fazer. E não iria agora pretender subtraí-la a isso. Por outro lado, também não tenho como certo que devamos necessariamente levar isto a plenário, francamente. Esta comissão não funciona só, esta mesa não funciona só se houver consenso, também vota coisas. Aí já votámos algumas, portanto, não tenho as maiores dúvidas, não é um parecer formal, não é uma deliberação, que isto deva ser a plenário. Naturalmente, que se houver aqui um pedido formal para levar isto a plenário, começamos aqui a enredar-nos em questões formais e votamos se devemos levar a plenário. Enfim, eu achei que isto era um assunto bem mais simples, para ser inteiramente franca, mas concluí-se que não. Senhor Deputado Rodrigo.
Senhora Presidente, vou tentar começar a ter conclusões sobre isto, porque não podemos estar diretamente nisto. Levar isto para o plenário da Comissão não me parece um bom caminho, porque desprotege a deputada. Começa a estar inclinado que a Senhora Presidente deve tomar a decisão de que reação ter a essa carta, porque eu acho que tem que haver uma reação, deve tomá-la em conjunto com o PAR. É neste momento para onde eu me inclino. E volto a dizer, perante aquela intervenção que fiz há pouco, não tenho neste momento nenhum... Não fico seguro, nem tranquilo, nem cómodo haver um contacto com a deputada, exatamente pegando naquele episódio que remeti, mas que podia ser qualquer português que recebesse uma denúncia e ter com alguém que estaria a ser acusado. Portanto, custa-me essa parte de envolver de alguma forma a senhora deputada neste momento. Portanto, acho que isto tem que ser feito com muitas pinças e acho que neste momento tem que ser a senhora Presidente a lhes culpar. E porquê é que eu digo isto? Porque seja na parte de falar com a deputada, seja na parte da reação que esta carta tem que dar, parece-me que não vai haver consenso nem na Comissão, nem na mesa, nem nada. Muito obrigado.
Obrigada, senhor Deputado. Senhor Deputado Pedro.
Eu queria só comentar a sugestão do senhor Deputado Rodrigo Saraiva, porque efetivamente foca um ponto que é relevante, ou seja, se nós concluímos que não é da competência da Comissão e, portanto, não tem a ver com o nosso munus, a expedição exterior da comunicação não é da nossa competência nesse sentido estrito, terá de ser sempre o PAR e, portanto, é uma nota prudente e com a qual me parece... penso estar de acordo, não, estou de acordo com os Rodrigues, mas...
Que, se for esse o entendimento, não me eximirei a fazer o que entender fazer, naturalmente. Deputada Emília Cercas.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Presidente, naturalmente, e isso que acabou de dizer, quando é dirigida à Presidente de qualquer comissão, neste caso desta, em concreto, obviamente, que o Presidente toma aquela que é a atitude que entende, que é discuti-la ou não. O único motivo pelo qual eu me parece que esta situação é de discutir, permita uma redundância frásica, é porque ela vai definir o modus operandi desta Comissão, relativamente a este tipo de situações. Como é que agiremos no futuro em todos os casos? E é nesse sentido, se nós já tivéssemos, como agora, por exemplo, nesta parte que acabamos de aprovar, a forma de atuação perante este tipo de situação, aquele tipo de situações, obviamente que depois vamos ter aquelas discussões do caso concreto, obviamente que depois teremos as questões do caso concreto, se subsumir ou não, mas, de facto, temos um critério claramente orientador de como fazer, como é que fazemos em todos os casos, nomeadamente quando nós temos cidadãos que não estão completamente identificados. Porque uma coisa é nós termos aqui um cidadão que diz que é o António, portador do cartão cidadão número tal, residente em tal, é uma pessoa que se está a identificar. Outra coisa é uma pessoa que diz que é o António, que mora numa rua qualquer e que pode ou não ser real e se deve ser tratado como se for um anónimo ou não. E é esta decisão que nós aqui, na verdade, no meu entendimento, estamos a discutir. é mais esta decisão do que o caso concreto. Que aqui, isto também porque a conversa é o tal brainstorm do que fala o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. À medida que se diz umas coisas, nós também vamos interiorizando e pensando outras. E esta é que, para mim, é realmente a questão macro desta situação. Como é que nós vamos agir perante cidadãos que não estão devidamente identificados quando nos enviem qualquer reclamação, qualquer queixa, qualquer exposição, qualquer, o que quer que seja, qualquer imputação de factos, que até, isto já é uma opinião que é só minha, do ponto de vista abstrato, meramente abstrato, são quando muito de questões de autarquias locais, e é disso, e não serão sequer questões do foro do Ministério Público, em abstrato. E agora, isto é uma análise abstrata, e é a minha, só a minha que me vincula. Nem sequer estamos a falar de questões do foro do Ministério Público no sentido jurídico-criminal. Estamos sim a falar de questões que podem ter a ver com as autarquias locais, porque aqui está posto em causa, são deliberações de uma autarquia local. Basicamente é isso que está aqui em causa. Portanto, e não estou a fazer julgamentos quanto àquilo que consta nas deliberações, porque não quero também mesmo entrar aí. Portanto, mas em abstrato não consigo perceber qual é o enquadramento jurídico-penal que está ali subsumido. Agora, nós temos que decidir, e isto sim é uma discussão, o que fazemos com cidadãos, com tudo que nos mandem para aqui que não esteja devidamente identificados. Damos-lhe este tratamento que acabou de se referir, ou apreciamos aquilo que é da nossa competência, porque é que só ofício temos a obrigação de o fazer, independentemente de nos chegar aqui qualquer participação. Nós tivermos conhecimento por qualquer forma, é que só ofício de que há uma situação de incompatibilidade, de impedimento, que há aqui um problema no registro de interesses, nós somos obrigados, temos a obrigação legal de colmatar essa situação e agir em conformidade dentro dos nossos poderes. Portanto, parece-me que isto é que sim, é a decisão que estamos aqui a tomar. Sendo que a Sra. Presidente, obviamente, isso nunca seria posto em causa, está nas suas atribuições, no fim do dia, fazer o que...
Então eu tenho uma... Ah, peço desculpa.
Só acrescentar uma coisa. O tema aparenta ser exclusivo ou privativo, ou tendencialmente mais frequente nesta comissão, mas isso nem sequer é assim. Porque toda a correspondência de todas as comissões parlamentares, a miúde, chegam de relatos nas mais variedíssimas áreas, na Comissão de Economia, na Comissão de Finanças, o que seja, da parte de cidadãos, a reportar situações que, no limite, não deveriam ser reportadas ao Parlamento. Aliás, por vezes, correspondência de cidadãos que é depois distribuída no âmbito da primeira comissão, até é muito frequente, às vezes relatando irregularidades no funcionamento de serviços públicos e outras. Portanto, é esta ideia de que esta reflexão sobre o que se faz quando dá entrada na Assembleia notícia de um ilícito é matéria que precisa de uma resposta transversal a todas, porque aqui nesta comunicação, a parte que é nossa, nós vamos e podemos responder da nota que já resolvemos. Na outra é que temos o problema. E às vezes até outra coisa. Mesmo fora do contexto de Comissão Parlamentar de Inquérito, recordo-me de um caso em que, no âmbito de uma audição de peticionários na primeira comissão, o caso até teve grande publicidade, porque até veio a revelar-se denúncia caluniosa urdida para prejudicar um juiz em concreto. Na sequência de um depoimento ou da tomada da palavra de uma peticionária que acusou um juiz acusou em geral o juiz da prática de um crime, houve extração de certidão por parte e comunica. Ou seja, temos todos bem presentes esta circunstância. Portanto, eu dava nota de que ele tem uma especificidade no nosso caso, porque dá-se a coincidência, mas também não esqueçamos isto, dá-se a coincidência do relato que nos surge, não é apenas de uma irregularidade numa estação de comboios ou numa autarquia qualquer, é porque o visado também simultaneamente é deputado, e aí, de facto, o nosso chapéu da comissão coloca-nos perante um dever acrescido adicional e, portanto, torna a questão mais...
Então, eu tenho uma sugestão para... Eu tenho uma sugestão, vamos fazer duas notas. Primeiro, isto é-me enviado, de facto, a mim, mas é-me enviado enquanto Presidente desta Comissão e, portanto, para mim não é tão líquido que seja uma competência exclusivamente minha, mas o aponto agora não é esse. A conclusão que nós estamos, e é pedido expressamente que seja divulgado e que seja, ou seja, não é? Bom, portanto, se calhar a conclusão que nós aqui estamos a chegar é que isto não é uma questão concreta, é mesmo uma questão muito abstrata. Portanto, a minha sugestão era a seguinte: era que nós levássemos à comissão, não este caso concreto, que nem circularia, Mas, tal como fizemos para estes critérios de reserva, mas a discussão, agendássemos a discussão sobre o que fazer relativamente a questões desta natureza. Ou seja, vamos imaginar que, hipoteticamente, através de qualquer um de nós, porque um deputado também pode submeter, chega à comissão uma denúncia, não precisamos sequer de ser claros quanto a isso, e fazemos a discussão em abstrato na comissão, para a levar à conferência de presidentes. Porque eu acho que a questão deve ser levada à conferência de presidentes, porque da mesma maneira que esta comissão recebe, naturalmente nós devemos de receber mais, mas da mesma maneira, também é a primeira, não mais, mas é a primeira, também só estamos na primeira sessão legislativa. Ou então eu peço para se agendar na conferência de presidentes, não sei agora quando haverá, peço para ser agendada na conferência de presidentes.
Julgo que sim, porque parece-me uma excelente ideia. Temos uma ferramenta de futuro para este tipo de casos.
O tema. Sim, é que nós podemos não ter antecedente aqui. Nós podemos não ter antecedente aqui, mas, por exemplo, se formos já à primeira comissão, a quantidade de correspondência que chega da primeira comissão, muitas delas é denunciar práticas ilícitas aqui e acolá, e eu não sei qual é o tratamento que a primeira comissão dá.
Eu concordo inteiramente.
É mato, agora não sei se o mato termina na floresta ou se o mato leva a chamar o alinhador. Não sei mesmo.
Mas eu acho que com isso, se me permite, ficaria muito confortável, seja qual for a decisão que vier a ser tomada, porque passamos a ter uma orientação concreta de como agir nestes casos. Em vez de estarmos aqui com o ONU, sem rede, se me permitem, a tomar decisões quanto a este caso concreto. Não, mas eu ia concordar
e de saber quais os requisitos para poder dar seguimento, por exemplo.
E ficarei confortável com o que quer que seja decidido. Aí sim.
E quando digo requisitos, por exemplo, saber se pode ser anónima, se tem que vir identificado, se podem ser solicitados elementos adicionais para que ela seja concretizada.
Estamos inteiramente de acordo. E eu fico absolutamente confortável com uma solução dessas.
Pronto, então concordam, eu vou pedir, vou falar com o Presidente da Assembleia da República e vou pedir que isto seja agendado para a próxima Conferência de Presidentes, porque de facto pode haver outras orientações noutras comissões sobre matéria do mesmo género e tornaria e agendaria, assim que tiver informação relevante, agendaria para voltar à discussão. Estamos de acordo? Muito bem. Mas agora temos mais um ponto, que é esta questão. O senhor deputado, o senhor jornalista da revista Sábado, pede os documentos a que se refere. Portanto, já pusemos no site, de acordo aqui com o que decidimos, liberámos na reunião anterior, o parecer do senhor deputado Francisco Oliveira, e esse parecer, no ponto 5, que aliás, anexando, faz referência a 3 documentos: cópia da certidão comercial, cópia da ata da suspensão de quota, cópia do acordo de cessão da prisão contratual. E o senhor jornalista vem agora pedir acesso a estes 3 documentos. Sim, ele invoca a CADA, já sabemos que a LADA, já sabemos que a LADA não se nos aplica, invoca o não sei o quê da carteira profissional, enfim, mais do que saber exatamente o que é que nos vincula. Pronto, eu não sei se foi para o site com os anexos, provavelmente não, porque nós também não deliberámos sobre os anexos quando os pareceres tenham anexos. A minha posição quanto a isto é, a partir do momento em que o parecer tem um anexo, o anexo é parte integrante do parecer e deve ir tudo, portanto. Mas ele próprio diz que para ser truncado relativamente a dados pessoais, se caso for disso. Portanto, já percebemos que ele não vai largar este assunto.
Aqui, tratando-se os documentos que aqui estão nomeadamente referidos, são documentos públicos. O pedido de renúncia tem que estar registado, tem que ser registado, portanto, todos os atos de registro são, por natureza, públicos, de acesso geral e universal. Portanto, também não tem que estar no site e em documento. Era isso que eu estava a dizer. Basta o senhor jornalista ir ao portal base. Nós. Porque qual é. Não é isso. Exatamente, basicamente. Peço desculpa.
Não.
O que ele está a pedir é, se eu percebi.
Não,
Não.
Estava-me a pronunciar, não sei exatamente o que é que ele pediu. Recordo-me da factualidade do caso e sei que havia contratação pública com entidades públicas. E, portanto, essa estará no portal base.
Não, não são esses, não são esses, deputado. Não, é que ele demonstra que... se calhar o senhor deputado Francisco Oliveira podia explicar. É porque não são esses os contratos, não são os contratos públicos que ele sobrou custado. É um acordo de cessão contratual. São coisas que têm a ver com a sua própria relação com a sua empresa.
Era isso que eu me estava a referir.
Eu também.
Esses contratos são públicos. Esses as cessões das posições contratuais, as renúncias, administrações, tudo isso é de registro obrigatório na conservatória do registro comercial. Era a esses que eu me estava a referir, não era ao portal base. E mesmo esses hoje, quem for ao portal público dos registros e notariado e consultar aquela empresa, está lá. Hoje isso é tudo muito público.
Bom, nesse caso, Sr. Deputado Francisco Oliveira, se nesse caso acho que se faculta ao senhor jornalista,
eu
sem mais problemas.
Eu não vejo nova dificuldade em facultar.
Acho que sim, não compliquemos. Muito bem.
Princípio da recuperação.
Exatamente.
Não vejo dificuldade em facultar. Até porque são documentos públicos, são documentos oficiais e, portanto, não é nada que seja e que tenha dados, eventualmente pode ter alguns dados pessoais que possam ser truncados, mas essencialmente...
Para o futuro...
Última nota, relativamente ao expediente de mesa e coordenadores, nós temos enviado sem enviar em CC assessores. Mantemos esse. Mantemos. Mas eu diria que nós devíamos tentar ter alguma unanimidade nisso, porque já sabemos, quer dizer, em princípio o que circula para mesa e coordenadores é porque ainda é mais reservado do que o resto, enfim, e sem nenhum tipo de. Pelo amor de Deus, não é isso, mas já foi, já deixou de ser a pedido e agora nós colocava esta questão, o facto do PSD, o grupo parlamentar do PSD que vá, naturalmente que todos nós confiamos, quer dizer, não sei, alguém vai para os Açores também, ninguém se opõe a esse pedido, enfim, solicitação do grupo parlamentar do PSD?
A prática era essa.
A prática era essa e nós fazíamos assim ao início. Depois houve uma dificuldade qualquer que nos foi pedido que retirássemos os senhores assessores da lista e agora está-nos a ser pedido que a prática era ir e nós começámos a fazer assim.
Eu confesso-lhe, e aqui vou fazer uma meia-culpa, mas é o meia-culpa que quando vim para esta comissão nem tinha noção que isso não estava a acontecer porque nunca tinha visto tal coisa. Não é responsabilidade, eu depois soube as circunstâncias e portanto não estou a fazer. E a verdade é que se o nosso grupo parlamentar não confia nos nossos assessores, mesmo para receber os CCs, estamos a falar dos nossos, eu estou a falar do meu grupo parlamentar, eu confio nas assessoras que nos acompanham nesta matéria para receberem a nossa comunicação. Portanto, parece-me que é muito mais útil que elas passem se houver oposição e isso não for permitido, mas, portanto...
Isto, terminamos.